Olá, bom dia, são 8:08 na Cardeal FM 106.1. Hoje é sexta-feira, dia 26 de junho de 2026. Eu sou Carla Araújo, o Expresso do Dia está no ar, com as principais notícias da manhã, informação direta, com credibilidade e serviço. O que importa para você começar a sua sexta muito bem informado. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, meu parceiro Matheus Fastori.
Olá, bom dia a você que nos acompanha aqui na Cardeal FM 106.1. É sexta-feira, graças a Deus. Bom dia, Carla Araújo. E bom dia ao nosso amigo de sempre, bom dia, Marquinhos Santiago.
Bom dia, Matheus Fastori. Bom dia, minha amiga Carla Araújo.
Eu sou o Matheus Fastori. Ao longo da próxima hora, você tem a sua dose certa de informação, com credibilidade, bom humor e tudo o que pode impactar a sua rotina.
Lembrando, você pode falar com a gente pelo WhatsApp 3114-3344, 3114-3344.
Também pode nos acompanhar pelo app da Rede Excelsior de Comunicação. Você pode baixar aí no seu celular. É gratuito para sistemas Android e iOS.
Ou em nossa transmissão simultânea pelo YouTube Cardeal FM.
E nas nossas redes sociais, @ Carla Araújo Oficial. Carla Araújo Oficial, com todos os As e todos os Os, e @ Matheus Pastori, Matheus com H e Pastori com I. Dito isso, Marquinhos Santiago, são 8:09 na Bahia, vamos aos destaques dessa sexta-feira.
Destaques no Expresso do Dia.
Cocaína encontrada escondida em carga de soja no Porto de Salvador.
Naufrágio em Maracás mata 3 pessoas da mesma família e uma criança sobrevive.
Adolescente grávida é esfaqueada 8 vezes dentro de tabacaria em Barreiras.
UFBA abre concurso com 37 vagas e salários de até R$13 mil.
Salvador muda expediente na segunda-feira por causa de jogo da Copa do Mundo.
A seleção ganha folga antes das oitavas de final e inicia preparação para a fase decisiva.
Terremoto na Venezuela já deixa 188 mortos e mobiliza ajuda internacional.
Rei Charles III abre mão de morar no Palácio de Buckingham até o fim do reinado.
Mas a primeira parada do nosso Expresso Marquinhos Santiago é aqui no Giro pela Bahia.
Giro Bahia.
Mais de 500 quilos de cocaína foram apreendidos no Porto de Salvador durante uma operação conjunta da Receita Federal e da Polícia Federal. A droga estava escondida em um fundo falso de um caminhão e seria levada até um container com destino à Europa. De acordo com as investigações, os criminosos usaram um compartimento oculto no veículo para entrar na área portuária e tentarem embarcar a carga sem levantar suspeitas. 7 pessoas foram presas em flagrante durante a ação. A cocaína foi encaminhada para a perícia, enquanto suspeitos permanecem à disposição da justiça. A Polícia Federal vai dar continuidade às investigações para identificar outros integrantes da organização criminosa e apurar se o grupo tem ligação com o esquema internacional de tráfico de drogas que utilizam o Porto de Salvador como rota para envio de entorpecentes ao continente europeu.
Uma adolescente grávida de 14 anos foi esfaqueada na noite de quarta-feira no centro de Barreiras, oeste da Bahia. De acordo com a polícia, a jovem estava na companhia de amigos quando foi atacada por outra adolescente de 17 anos. Ela foi atingida por 8 golpes de faca no rosto, no abdômen, no braço e em uma das pernas. A vítima recebeu os primeiros socorros do SAMU e foi encaminhada ao Hospital do Oeste, onde passou por uma cirurgia. O estado de saúde é estável. A adolescente de 17 anos foi conduzida pela Polícia Militar à Delegacia de Barreiras, onde foi lavrado um boletim de ocorrência circunstanciado por ato infracional análogo ao crime de lesão corporal dolosa. Ela vai responder o procedimento em liberdade. A polícia investiga a motivação do ataque. Até o momento, não há informações sobre as consequências da agressão. para a gestação da menina de 14 anos, que já é uma loucura, uma menina de 14 anos grávida, aí vem um adolescente e agride essa menina que já passa por uma situação que é de vulnerabilidade completa.
Só registrando que chove nesse momento em Salvador, em muitas regiões, né, em grande parte de Salvador chove aí e o trânsito está um pouco mais lento, com as ruas, né, molhadas. Onde não está chovendo, já choveu, então as ruas estão escorregadias, os motoristas estão tendo que diminuir um pouquinho a velocidade, então tenha aí paciência no trânsito em seu deslocamento aqui pela capital. A prefeitura aqui de Salvador vai alterar o funcionamento das repartições públicas municipais na próxima segunda-feira por causa do jogo da seleção brasileira pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A partida vai ser disputada às 14h em Houston, nos Estados Unidos. Com isso, o expediente dos órgãos municipais será das 8 da manhã ao meio-dia, conforme decreto publicado no Diário Oficial do município. A mudança vale para a administração direta e indireta, mas não afeta os serviços considerados essenciais. As unidades de saúde, de urgência e emergência, o SAMU, a Defesa Civil, a Guarda Civil Municipal, os conselhos tutelares, os serviços de mobilidade, transporte, limpeza urbana e segurança vão continuar funcionando normalmente. A prefeitura informou que a medida busca permitir que os servidores acompanhem a partida sem comprometer a continuidade dos serviços essenciais prestados à população.
A Universidade Federal da Bahia abriu concurso público para preencher 37 vagas para professor do Magistério Superior nos campi de Salvador e Vitória da Conquista. As oportunidades são destinadas a diferentes áreas de conhecimento e exigem, claro, graduação, além de especialização, mestrado ou doutorado, conforme o cargo. A remuneração varia de acordo com a titulação e o regime de trabalho. Para docentes com dedicação exclusiva e doutorado, o salário inicial pode chegar a R$ 3.753, além de benefícios como auxílio alimentação, auxílio saúde e auxílio creche. Do total de vagas, 24 são para ampla concorrência, 9 atos negros, 2 para pessoas com deficiência, 1 para indígenas e 1 para quilombolas. O concurso terá prova escrita ou teórica prática, prova didática, avaliação de títulos e defesa de memorial. As etapas estão previstas para ocorrer entre os dias 3 de setembro e 6 de novembro. As inscrições e o edital completo estão disponíveis no portal de concursos da Universidade Federal da Bahia.
Como foi adiantado ontem no Expresso do Dia por Ari Moura, 3 integrantes da mesma família morreram depois do naufrágio de uma canoa durante um passeio em uma lagoa no município de Maracás, no sudoeste da Bahia. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira na região da Lagoa da Barragem, um dos principais pontos de lazer da cidade. As vítimas são 2 adultos e uma adolescente da mesma família. Uma criança de 7 anos, que também estava na embarcação, foi resgatada com vida por uma das pessoas que acabou morrendo durante a tentativa de salvamento. Moradores da região ajudaram no resgate antes da chegada das equipes de emergência. As circunstâncias do naufrágio ainda são investigadas. A Polícia Civil vai apurar o que provocou o acidente e se a embarcação cumpria as condições adequadas de segurança no momento do passeio.
Salvador e outras 159 municípios baianos estão em alerta para chuvas intensas nesta sexta-feira. O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, e permanece válido até as 11h59 da noite de hoje. O alerta é de perigo potencial e prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados que pode chegar até 50 milímetros ao longo do dia. além de ventos com velocidade entre 40 e 60 km por hora. As áreas atingidas incluem a região metropolitana de Salvador, o Nordeste Baiano, o Centro-Norte, o Centro-Sul, o Sul do Estado e o Vale de São Francisco. Apesar do risco de ocorrências mais graves ser considerado baixo, o IMET alerta para a possibilidade de alagamentos, queda de galhos de árvore, interrupção de fornecimento de energia e descargas elétricas. Em caso de emergência, a orientação é acionar a Defesa Civil pelo número 199 ou Corpo de Bombeiros pelo 193. Salvador teve uma noite extremamente chuvosa. Chovia e parava, pancadas de chuva muito fortes. Vai ser um dia daqueles, né, na rotina de quem tem que sair aí de casa cedo. E você que está no trânsito, paciência, né? Paciência, vá devagar. E é melhor chegar um pouquinho atrasado, avisar, do que acontecer uma situação, né, de emergência, acontecer um acidente, um atropelamento. Então, vamos ter cautela.
Os amantes do cinema vão ter uma oportunidade especial em Salvador a partir da próxima semana. A Cinemateca Brasileira realiza entre os dias 1º de julho e 14 de outubro a mostra gratuita A Cinemateca é Brasileira, da Comédia ao Drama, no Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves. A iniciativa faz parte do projeto Viva Cinemateca, que leva parte do acervo da instituição para diferentes cidades do país. Ao todo, vão ser exibidos 9 longa-metragens que representam diferentes momentos e estilos do cinema nacional. A programação reúne clássicos e obras mais recentes de gêneros como drama, suspense, ficção científica, aventura e comédia, sempre com sessões às 7h30 da noite. Entre os filmes confirmados estão São Bernardo, de Leon Riskman, A Hora da Estrela, de Suzana Amaral, O Homem do Sputnik, de Carlos Manga, e Morto Não Fala, de Denison Ramalho. As exibições são gratuitas e abertas ao público. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria do Cine Glauber Rocha antes de cada sessão, respeitando a capacidade da sala. Além dos filmes, a mostra busca aproximar o público da história e da preservação do cinema brasileiro por meio de um recorte que destaca a diversidade de gêneros produzidos no país ao longo das últimas décadas. Então, para você que gosta aí do cinema, que é entusiasta do cinema brasileiro, entre os dias 1º de julho e 14 de outubro, a Cinemateca Brasileira vai realizar aí essa mostra gratuita no Cine Glauber Rocha. Aproveite, você que gosta do cinema novo, do cinema independente, e é sempre uma boa pedida, um programa ali no Cine Glauber Rocha, que tem aquela vista fantástica para a Bahia de Todos os Santos.
Começa nesta sexta-feira o trido preparatório para a festa de São Pedro na paróquia São Pedro, na Praça da Piedade, aqui em Salvador. As celebrações seguem até domingo, fazem parte da preparação para a solenidade de São Pedro e São Paulo, celebrada na próxima segunda-feira, dia 29 de junho. Todos os dias, a programação terá momento de oração, celebração às 10 da manhã, com reflexões conduzidas por sacerdotes convidados e pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador, Dom Marco Eugênio. No dia dedicado ao padroeiro, a programação começa às 6 da manhã, com a tradicional alvorada, seguida de missas ao longo de todo o dia. Às 3 da tarde, os fiéis participam da procissão pelas ruas da Piedade e, na sequência, a missa solene de encerramento. No Centro Histórico, a Igreja São Pedro dos Clérigos também realiza uma programação especial na segunda-feira, com missa solene, procissão pelo Terreiro de Jesus e celebração festiva em homenagem ao primeiro Papa da Igreja Católica.
Depois do São João, a festa continua em diversas cidades baianas, com os tradicionais festejos de São Pedro. A programação começa nesta sexta-feira, hoje, e segue até o fim de semana, reunindo grandes atrações musicais e milhares de visitantes em diferentes regiões do estado. A pessoa nem saiu do São João, permanece lá para o São Pedro, né? Entre os municípios com festas confirmadas estão Itabuna, Ipiaú, Retirolândia, Feira de Santana, Laude Feitas, Eunápolis, Ibirataia, Ibicuí, Oliveira dos Brejinhos e Itagi. Os eventos terão shows de artistas como João Gomes, Dorival Dantas, Tarcísio do Acordeon, Gustavo Lima, Loki, Bruno e Marrone, Mari Fernandes, Solange, Tairone, Thiago Aquino, Neto Brito e Del Feliz. Além dos shows, a programação inclui apresentações de quadrilhas juninas, manifestações culturais e, claro, comidas típicas. A expectativa é de grande movimentação nas estradas, hotéis, bares e restaurantes, impulsionando o turismo e a economia do interior. A força de segurança mantém um esquema especial de policiamento para garantir a tranquilidade do público durante os festejos, agora os festejos de São Pedro. São 8 horas e 24 minutos. Para saber de mais notícias do interior do estado, já que estávamos falando de lá, vamos falar com Ari Moura, que traz informações diretas de que é a Terra do Sol, a Terra Natal de Carla Araújo. Ari Moura, bom dia.
Muito bom dia para você, Almir. Bom dia.
Bom dia, Carla Araújo. Bom dia, Matheus Pastore. Todos que estão nos ouvindo aqui pela Cardeal FM 106.1, no programa Expresso do Dia. Já retornando para Jequié, estamos aqui na redação da Agência AM de Notícias Limitada. Jequié, que amanhece com tempo encoberto, tempo nublado. Já caiu aí uma chuvinha aí pela madrugada, chuva fina. E a temperatura aqui chegando aos 23 graus. Pela madrugada estava menos, né? Em torno de 18 graus. Friozinho gostoso para dormir. Estamos chegando com as notícias. Ontem nós estávamos lá em Maracás, quando infelizmente aconteceu essa tragédia com a morte de 3 pessoas que teriam naufragado em um pequeno barco. Uns dizem que é uma barragem, outros dizem que é uma lagoa existente lá no distrito de Capivaras. E as vítimas já foram identificadas, são 3 vítimas, sendo 2 homens e 1 mulher, que morreram após esse naufrágio lá na Lagoa do Barro. Ivete Bispo Souza Caires, de 55 anos, ela veio de São Paulo, acho que veio visitar familiares nesse período junino e, lamentavelmente, é uma das vítimas. Edivaldo dos Reis Caires, de 44 anos, e o irmão dele, Cleidinaldo dos Reis Caires. Eles são moradores lá de Maracás, cunhados de Ivete. Eles foram identificados pela equipe do Departamento de Polícia Técnica, aqui de Jequié, que fizeram o levantamento cadavérico lá no local. A família, segundo eles, estava passeando nesse barco lá nessa localidade. E teve a criança, uma criança de 6 anos. Eu estive lá no Hospital Municipal Álvaro Bezerra. A assistente social me disse que o garoto já tinha recebido alta, mas eu tenho uma informação aqui que ele está internado aqui no Hospital Geral Prado Valadares, mas sem risco de morte. Então, é a ocorrência que nós registramos ontem lá em Maracás. Estamos trazendo aqui para os nossos ouvintes essas informações, a identificação das vítimas, né, desse acidente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros aqui do 8º Batalhão de Bombeiros Militar foi quem retirou os corpos lá do local e foram trazidos aqui para o Instituto Médico Legal. Estava até ontem à noite lá e, por certo, vão ser liberados para os familiares para o procedimento aí do sepultamento. Lamentável, né, Carla? A gente sabe que esse pessoal simples, pessoal do interior, o pessoal da zona rural, vem para os festejos, vê os familiares e acontece uma tragédia dessa. É lamentável mesmo. E a gente manda aí os nossos pêsames a todos os familiares dessas três vítimas aqui na nossa região. Então a gente espera realmente chegar esse final de semana, passado já os festejos de Santo Antônio, festejo de São João. Está começando já aqui em alguns municípios, a exemplo de Piauí, os festejos de São Pedro. A gente volta segunda-feira aqui dentro do Expresso do Dia, trazendo mais informações. Um bom final de semana para todos.
A hora certa são 8:28. 8:28. Muito obrigado a Ari Moura, que fala direto de Jequié, a terra do sol, a terra natal de Carla Araújo. Ele que antecipou essa notícia aqui pra gente, essa triste notícia no Expresso do Dia de ontem. São 8:29. Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia faz um breve intervalo. Nós voltamos já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
O São João da Bahia, tá, 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 tá cada vez maior, tá, 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 tá. Tem festa e tem folia, em todo canto do estado, um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. Seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Antes, a espera por cirurgias era um dos maiores problemas do SUS. Com o Agora Tem Especialistas do Governo do Brasil, foram quase 15 milhões de cirurgias em 2025. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapia hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
O São João da Bahia, tá, 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 tá cada vez maior, tá, 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 tá. Tem festa e tem folia. De alegria, é a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia, ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Carla Araújo.
Matheus Pastore.
Matheus Pastore.
A hora certa são 8:32. 8:32 na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago. O Expresso do Dia está de volta. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques desta sexta-feira.
Destaques no Expresso do Dia.
Cocaína encontrada escondida em carga de soja no Porto de Salvador. Naufrágio em Maracás mata 3 pessoas da mesma família. Uma criança sobrevive. Adolescente grávida esfaqueada 8 vezes dentro de tabacaria em Barreiras. UFBA abre concurso com 37 vagas e salários de até R$13 mil. Salvador muda expediente na segunda-feira por causa do jogo do Brasil na Copa. Seleção ganha folga antes das oitavas de final e inicia preparação para a fase decisiva. Terremoto na Venezuela já deixa 235 mortos e mobiliza ajuda internacional. Rei Charles III abre mão de morar no Palácio de Buckingham até o fim do reinado. São 8h34, é hora, Marquinhos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
Hoje, no Expresso do Dia, Raimundo Rui fala sobre o adversário do Brasil na partida da próxima segunda-feira. A seleção brasileira encara o Japão. Bom dia, Raimundo Rui.
Aquele abraço para Carla Araújo e Matheus Pastore. Olha, o Brasil em noite de São João fez a festa, viu? Uma festa maravilhosa. A torcida do Brasil voltou a sonhar com o Hexa. Uma partida bastante interessante da seleção brasileira. Mais uma vez, o Vini Júnior, ele foi o show. Ele foi o cara que bailou em campo. E aí o Brasil venceu a partida por 3-0 diante da Escócia. Agora, o Brasil espera hoje a definição. Se pega Japão, se pega Holanda, aí na outra fase desta competição, que é tiro curto, hein? Porque essa próxima fase, quem perder, pega as malas e volta para o seu país. No caso, o Brasil voltaria para o nosso chão, né? Mas vamos esperar, pensar positivo pela apresentação da seleção ontem, que teve a volta do jogador Neymar. Entrou já próximo do final do segundo tempo, mas mostrou que mesmo 40%, 50% ali, ele é muito melhor do que a maioria dos jogadores brasileiros que estão atuando nessa Copa. Principalmente ali no setor do meio de campo, ele com a perna só, vamos falar sério, né? É melhor do que os jogadores que estão jogando atualmente na posição de meio atacante. Brasil 3, Escócia 0. Olha, mais uma partida do Vini sensacional. Vini marcou 2? Não. Vini marcou 3. Mas o árbitro, ninguém sabe por que esse árbitro e o próprio VAR anularam um gol do Vini, alegando que ele teria feito falta no defensor. Não é choro de torcedor. Não, não teve falta. Ninguém entendeu o que o juiz marcou. O fato é que agora, a essas alturas, o Vini teria os mesmos cinco gols do atacante, meio atacante da equipe da Argentina, o Messi. Mas agora tem 4 e vamos ver o que vai acontecer, tá? O outro gol da seleção brasileira, já que o Vini marcou 2, foi marcado pelo jogador Matheus Cunha. Uma partida muito boa, principalmente do meio do campo e do ataque. A defesa ainda apresentou alguns problemas, mas até dá para entender, porque a equipe da Escócia precisava vencer, pressionou e tal, mas poderia se evitar algumas falhas que aconteceram no sistema defensivo brasileiro. Uma partida sensacional do jogador Bruno Guimarães, né, que mais uma vez voltou a jogar bem. O Railan entrou no setor direito, marcou, pressionou a defesa adversária, fez um bom jogo o menino Railan. Depois entrou ali o Endrick, que demonstrou, não só para a torcida, que ele é o xodó da torcida brasileira, mas principalmente para o treinador, que está preparado para assumir uma vaga ali na frente da seleção. Mas, nesse momento, está complicado, porque o Matheus vem fazendo gols. É isso aí, torcedor. Brasil está na outra fase, a fase do mata-mata do maior torneio de seleções do mundo. Brasil 3, Escócia 0. Mais detalhes a partir das 18h05 com Excelsior no Planeta Bola. Equipe é Celso, de olho na bola, comando de Walter Queiroz. Um abraço.
A hora certa são 8h38. Muito obrigado a Raimundo Rui, que está junto a Walter Queiroz a partir das 6 da tarde na Rádio Excelsior da Bahia 106.7, no programa dedicado à Copa do Mundo de Futebol. Vamos, Marquinhos Santiago, ao Giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
E continuando falando sobre a seleção brasileira, depois da vitória por 3-0 sobre a Escócia, que muitos, como eu, dizem que foi 4-0, o Raimundo Rui concorda comigo, e da classificação em primeiro lugar no Grupo C da Copa do Mundo, os jogadores da seleção brasileira ganharam um dia de folga ontem. A comissão técnica de Carlo Ancelotti cancelou treinos e entrevistas coletivas para dar descanso ao elenco antes do início da fase de mata-mata. Após a partida em Miami, a delegação retornou para Nova Jersey, onde está concentrada durante o Mundial. Os atletas ficaram liberados para permanecer no hotel ou realizar atividades particulares, enquanto a comissão técnica aproveita o período para analisar o próximo adversário do Brasil na competição. A seleção volta aos treinamentos hoje, já com foco na partida de segunda-feira às 14h, quando enfrenta o segundo colocado do Grupo F. O clima do grupo é de confiança depois da melhor atuação da equipe na Copa. O Brasil encerrou a fase de grupos invicto com 7 pontos e chega ao mata-mata embalado pela grande atuação de Vinícius Júnior e pelo retorno de Neymar, que voltou a vestir a camisa da seleção após 981 dias afastado por uma lesão na panturrilha. E eu achei interessante aqui que eles têm a opção de ficar no hotel. Você imagina se esses jogadores não têm assim trilhares de coisas assim que eles podem escolher, fazer umas 20 coisas no dia. É, comer carne de ouro, essas coisas assim, que nem Roberto Carlos, que estava com o celular de ouro. Você viu isso, Marquinhos Santiago? Eu estava aqui lutando para comprar o meu celular novo, que já é difícil, e Roberto Carlos aparece com o celular banhado a 24 quilates de ouro. E o que custa, Carla Araújo? Chute aí quanto custa.
Quanto custa?
54 mil reais custa. 18 mil libras esterlinas.
Por favor.
E assim, além de ser um desperdício de dinheiro, é de uma cafonice. O celular não parece que é uma capa, porque muita gente fala isso nos comentários de rede social. Você vai ali na 25 de março em São Paulo, você consegue deixar igualzinho, né? E parece que é uma capa, não parece que é de ouro. Você precisa pegar, certamente, para sentir que é de ouro. Lógico que não é completamente de ouro, porque é impossível fazer um celular apenas de ouro. Mas Roberto Carlos ganhou atenção aí, né? Tirou a atenção de campo. E você vê que foi um take. Um take dele fotografando alguma coisa, ou sei lá o que, que ele estava fazendo. E todo mundo já foi atrás desse celular de ouro de Roberto Carlos, mas é de uma cafonice extrema, é muito feio.
Continuando aqui falando de futebol, eu vi um trechinho, né, da entrevista do lateral japonês que vai encarar o Brasil na segunda-feira. Yuto Nakatomo destacou o talento de Neymar, afirmando que ele é um jogador de nível mundial. E ele falou isso numa entrevista coletiva, mas disse que o Japão está preparado para desclassificar o Brasil. Então, assim, os japoneses, com aquela disciplina, com aquele foco que eles têm, né? Em tudo que eles fazem, eles são muito disciplinados. A gente precisa realmente ter muito
cuidado.
Tá todo
mundo perdendo respeito pelo Brasil. O Marrocos também falou uma coisa assim, né?
O ponto não, e ontem também eu fiquei impressionado, o Equador ganhando da Alemanha. O treinador e os jogadores choravam como se fosse final de Copa do Mundo, Marquinhos Santiago. Eles estavam extremamente felizes de Dari Ali, um show em cima
da Alemanha.
Da Alemanha, né? De um time campeão.
Campeão mundial.
Campeão mundial, assim, das estrelas sempre em mundiais de futebol. E uma outra coisa que também me chamou a atenção, ontem eu lendo, eu gosto de ficar lendo as coisas, né, nos bastidores, assim, das quatro linhas do futebol. Sobre Hendrik. Sobre como ele vive a vida dele. Ele tem 19 anos, prometeu que até os 21 ele não vai nenhuma balada à noite, não vai perder noite por conta da disciplina, né, do futebol. Diz que ele sempre treina 1 a 2 horas a mais, além do treinamento do coletivo. Ele não come doce, ele não toma refrigerante, claro, não bebe bebida alcoólica. É extremamente disciplinado, uma coisa assim parecida com o Cristiano Ronaldo, né, que tem uma disciplina super rigorosa. E talvez por isso a torcida brasileira peça tanto, né, esse menino em campo. E tomara que ele tenha uma chance aí, que ele brilhe assim como o Vini Júnior, que está sendo realmente um destaque.
Só para complementar e deixar mais apurada aqui minha informação, o celular de ouro de Roberto Carlos é um iPhone 17 Pro Max banhado a ouro, que varia entre 30 mil e 100 mil reais. Você leva uns 3. E ele é feito, né? Ele é personalizado pelas marcas Caviar ou Gold Jane. Enfim, é um absurdo. Eu fiquei muito indignado com aquilo ali e eu sabia que não era uma capa. Quando eu vi, eu disse, isso não é uma capa. Ele banhou o celular ouro. Vamos seguir, Marquinhos Santiago.
O empresário Daniel Borcaro, controlador do Banco Master, foi transferido ontem para o Centro de Internamento e Reeducação, conhecido como Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. A transferência foi determinada pela Justiça após avaliação das condições de custódia do investigado, que estava preso na Superintendência da Polícia Federal desde a deflagração da Operação Complice Zero. Daniel Borcaro, como vocês sabem, é apontado pela polícia como um dos principais investigados em um suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. As investigações também apuram suspeitas de pagamento de fontagens indevidas a agentes públicos e executivos ligados a instituições financeiras. Borcaro nega todas as acusações. Segundo a decisão judicial, um empresário vai permanecer em uma ala destinada a presos provisórios, enquanto prossegue as investigações. A transferência não altera a prisão preventiva nem o andamento do processo, que segue sob a responsabilidade da Justiça Federal. O caso também levou à saída do senador Jax Wagner da liderança do governo no Senado, após ele ser alvo de uma investigação relacionada ao mesmo inquérito, embora o senador baiano negue, na verdade, da Bahia, né? Mas ele é carioca, não é isso? Negue qualquer irregularidade.
Uma pesquisa da Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, mais conhecido como ontem, mostra que 79% dos brasileiros são favoráveis à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Apesar de representar uma queda em relação aos levantamentos anteriores, esse é o menor índice de apoio registrado pelo Instituto desde o início da série histórica, mas ainda revela, né, uma ampla maioria da população a favor dessa mudança de 18 para 16 anos. Segundo o levantamento, 19% dos entrevistados são contrários à redução da maioridade penal e 2% não souberam responder. O apoio é majoritário entre homens e mulheres em todas as faixas etárias, níveis de escolaridade, classes sociais, regiões do país e também entre eleitores de diferentes correntes políticas. O tema voltou ao centro do debate nacional neste mês, depois que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal para 16 anos. O texto ainda precisa passar por uma comissão especial e depois ser votado em 2 turnos pela Câmara e pelo Senado antes de entrar em vigor.
O Procuradoria-Geral da República rejeitou a proposta de acordo de delação premiada apresentada pelo ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa. A decisão foi assinada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que considerou as informações oferecidas pela defesa não tinham uma utilidade para as investigações em andamento. Paulo Henrique Costa está preso preventivamente desde o dia 16 de abril, após ser alvo da quarta fase da Operação Complice Zero da Polícia Federal. Ele é investigado por suspeitas de ter recebido imóveis avaliados em 146 milhões de reais do empresário Daniel Vorcaro, o controlador do Banco Master, por supostos favorecimentos em operações envolvendo as duas instituições. O ex-presidente do BRB nega as acusações. Em nota, a defesa de Paulo Henrique Costa diz ter recebido a decisão com surpresa e informou que ainda avalia quais medidas vai adotar no processo.
Dois corpos encontrados no bairro Colônia, na zona leste de São Paulo, dias após uma tentativa de sequestro de uma criança em Guaianazes, foram identificados como sendo da mãe do menino e de seu ex-companheiro. Segundo a investigação, o ex-companheiro, identificado apenas como Hamilton, foi o responsável por planejar a ação para retirar o garoto da guarda da mãe após suspeitar que ele sofria maus tratos. Após o fim da relação, ele teria tomado conhecimento de supostos episódios de maus tratos e, a partir disso, decidiu raptar o menino. Para executar o plano, Hamilton cooptou Lucas, que foi preso no último dia 19 no centro de São Paulo após ser reconhecido por policiais durante patrulhamento. Em depoimento, ele afirmou que ele e Hamilton foram retirados do táxi por moradores do bairro após a tentativa de sequestro e, em seguida, agredido por esses populares. Lucas conseguiu fugir e não foi morto. Os dois corpos de Caroline e Hamilton foram encontrados com sinais de espancamento. A polícia investiga se o Tribunal do Crime tem envolvimento com a morte do casal. O Tribunal do Crime refere-se a sessões de julgamento clandestinas e ilegais promovidas por facções criminosas como o PCC. É um sistema paralelo de justiça onde membros da organização sequestram, julgam e executam punições sem direito à defesa.
A Polícia Civil de Santa Catarina investiga a morte do advogado Rodrigo Pantaleão, de 53 anos, encontrado sem vida nesta quinta-feira em um imóvel no bairro Itacorubi, em Florianópolis. O caso ganhou repercussão nacional nas últimas semanas, depois que o advogado concordou com o pedido de condenação do próprio cliente durante uma audiência criminal, situação considerada pela Justiça como ausência de defesa técnica efetiva. As primeiras informações apontam que Rodrigo Pantaleão já estava morto alguns dias dentro de casa. O imóvel não apresentava sinais de arrombamento e, até o momento, a perícia não identificou indícios de violência ou lesões aparentes. A causa da morte será esclarecida pelo Instituto Médico Legal. A Ordem dos Advogados do Brasil, em Santa Catarina, informou que acompanha as investigações e afirmou que vai cobrar uma apuração rigorosa. A entidade também destacou que vai verificar se existe alguma relação entre a morte e o exercício da advocacia. Lembrando, Rodrigo Pantaleão ficou conhecido após uma audiência realizada no fim de maio, quando, ao apresentar as alegações finais, declarou que a defesa concordava com os argumentos do Ministério Público. Diante da manifestação, a juíza responsável pelo processo considerou que o réu estava sem defesa técnica adequada e determinou que providências necessárias para garantir o direito constitucional à ampla defesa.
São 8h51, vamos, Marquinhos Santiago, saber o que é destaque pelo mundo.
Giro Internacional.
Para 235 o número de mortos provocados pelos dois terremotos que atingiram a Venezuela. O novo balanço foi divulgado ontem pelas autoridades do país, que também confirmaram mais de 1.520 feridos. As equipes de resgate seguem trabalhando entre os escombros de prédios e casas destruídas. E o governo admite que o número de vítimas pode ainda ser muito maior. Os abalos ocorreram em menos de um minuto de diferença e tiveram um epicentro na região de Morón. Os tremores foram sentidos em praticamente todo o território venezuelano, incluindo Caracas e também em países vizinhos. A região de La Guaira, próxima à capital, concentra a maior parte da destruição, com dezenas de edifícios que desabaram completamente. O governo venezuelano decretou estado de emergência e mobilizou militares, bombeiros e equipes da defesa civil para as operações de busca. Segundo as autoridades, cerca de 200 pessoas, e esse número deve aumentar, ainda podem estar sob os escombros. Diversos países e organismos internacionais anunciaram envio de equipes de resgate, medicamentos, alimentos e ajuda humanitária para reforçar os trabalhos no país. O Serviço Geológico dos Estados Unidos classificou o episódio como um raro duplo terremoto e alertou que a magnitude dos danos pode tornar este desastre sísmico o mais grave da história recente da Venezuela. As autoridades mantêm o alerta para réplicas e orientam a população a evitar edifícios com risco de desabamento até a conclusão das vistorias técnicas. Lembrando que o Serviço Geológico dos Estados Unidos estimou, infelizmente, que podem ser aí entre 10 e 100 mil mortos a realidade efetiva desse desastre que atinge a nossa vizinha Venezuela.
Os terremotos que atingiram a Venezuela chamaram atenção também pela tecnologia. Milhões de pessoas receberam um alerta no celular poucos segundos antes dos tremores mais intensos serem sentidos. O aviso foi enviado automaticamente para aparelhos Android equipados com o sistema de alerta sísmico do Google. O sistema utiliza o acelerômetro do celular, sensor que normalmente identifica mudanças de posição do aparelho. Quando milhares de telefones detectam ao mesmo tempo vibrações compatíveis com as primeiras ondas de um terremoto, essas informações são enviadas aos servidores do Google, que analisam os dados em poucos segundos e confirmam a atividade sísmica e disparam alertas para os usuários que podem ser atingidos. O aviso, claro, não prevê terremotos. Ele funciona porque as primeiras ondas sísmicas, chamadas de ondas P, viajam mais rápido do que as ondas S, responsáveis pelos maiores danos. Este pequeno intervalo, que pode variar a poucos segundos, a algumas dezenas de segundos, costuma ser suficiente para que pessoas deixem áreas de risco ou se afastem de janelas e procurem abrigo. Segundo os especialistas, o sistema já opera em diversos países e completa as redes oficiais de monitoramento sísmico, principalmente em regiões com pouca cobertura de estações geológicas. No caso da Venezuela, os alertas chegaram instantes antes dos tremores, que já deixaram aí pelo menos 355 mortos. 235 mortos e mais de 1.500 feridos. São números que a gente arrisca dar.
São números que já são oficiais, né? São de pessoas que já foram identificadas, né? Que já foram dadas como mortas, são corpos que são encontrados. Então, são números que vão sendo atualizados para mais ou para menos. E, infelizmente, nesse tipo de ocorrência, é muito comum que os números sejam atualizados para mais. Então, por isso, você fica sendo informado aí de números diferentes, né, ao longo dos dias, das semanas que se passam, porque realmente a gente fica dependendo da confirmação oficial das autoridades, nesse caso da Venezuela. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que o Brasil vai enviar uma ajuda humanitária à Venezuela. A declaração foi feita ontem, depois de uma conversa por telefone com a presidente interina do país, Delcy Rodrigues. Durante um evento em Mato Grosso do Sul, Lula afirmou que perguntou diretamente à líder venezuelana quais eram as necessidades mais urgentes do país. Segundo o presidente, o governo brasileiro já reúne diferentes ministérios para organizar o envio de água potável, alimentos, medicamentos, equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para auxiliar nas operações de resgate e atendimento às vítimas. A ajuda será coordenada pelo governo federal e vai depender das demandas apresentadas pelas autoridades da Venezuela e das condições logísticas para o transporte dos equipamentos e das equipes de socorro. Diversos países, além do Brasil, também anunciaram o envio de assistência humanitária para apoiar as operações de socorro.
Inclusive, os Estados Unidos, né? Divulgaram aí um volume
alto, né? São os responsáveis pelo primeiro aí grande susto e trauma que a Venezuela sofreu no início do ano, né, com a captura, prisão, sequestro, enfim, depende aí do que você queira chamar, a prisão de Nicolás Maduro, o ex-ditador da Venezuela.
A onda de calor que atinge a França levou autoridades de Paris a adotar uma medida inédita para reduzir os riscos à saúde da população. A partir de hoje, está proibido o consumo de bebidas alcoólicas nas ruas, praças e demais espaços públicos da capital francesa. A venda de álcool em lojas e supermercados também será suspensa temporariamente durante os períodos de maior calor. A decisão foi anunciada pela chefia da polícia de Paris diante do aumento de internações e da sobrecarga nos serviços de emergência. Segundo as autoridades, a combinação de temperaturas extremas e o consumo de álcool aumenta o risco de desidratação, insolação e outros problemas graves de saúde. A restrição não vale para bares e restaurantes autorizados, que poderão continuar servindo bebidas normalmente. As autoridades francesas afirmam que as medidas são temporárias e vão permanecer em vigor enquanto durar a emergência climática. A recomendação é que moradores e turistas evitem exposição prolongada ao sol, mantenham a hidratação e acompanhem os avisos emitidos pelos órgãos de saúde e meteorologia.
Uma última notícia, uma curiosidade: o rei Charles III não vai mais morar no Palácio de Buckingham até o fim do seu reinado. A decisão foi confirmada pela Casa Real Britânica ontem e encerra uma tradição de quase dois séculos, iniciada em 1837, durante o reinado da Rainha Vitória. Mesmo após o fim da ampla reforma do palácio previsto para 2027, o monarca vai continuar vivendo na Clarence House, residência oficial, onde mora desde antes de assumir o trono. Segundo o Palácio de Buckingham, a mudança tem como objetivo ampliar o acesso do público ao edifício histórico. A intenção é utilizar o local de forma mais intensa para cerimônias oficiais, recepções de chefe de Estado, eventos da monarquia e visitas de turistas, transformando o palácio em um espaço ainda mais voltado à atividade institucional e ao patrimônio histórico. Como curiosidade, a Casa Real também divulgou pela primeira vez quanto Charles III pagou de imposto de renda. O rei informou ter recolhido cerca de 5 milhões e 700 mil libras, cerca de 39 milhões de reais, em tributos referentes ao último ano fiscal. São 9 horas na Bahia, 9 horas, esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
A gente te deseja uma excelente sexta, um excelente fim de semana, e se o rei Charles quiser passar pra gente o Palácio de Buckingham, a gente aceita.
A gente aceita, na verdade, qualquer palácio aí, ou de Balmoral, de Buckingham, enfim, tem vários aí pra ele escolher.
O problema é a manutenção, hein, de um lugar.
Pois é. Você viu quanto ele pagou de imposto de renda? Pois é. São 9 horas, fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado pela companhia nessa semana atípica, nessa semana de São João, São Pedro. Fica agora com Patrícia Tosta, um bom dia para você, bom fim de semana, até segunda-feira.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Sua amiga de fé, 106,7.
Rede Excel. Senhor.
O São João da Bahia.
Tá, tá, tá,
tá cada vez maior.
Tá, 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 tá.
Tem festa e tem folia em todo canto do estado. Um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia. Seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralelo. Wall Street, Torre A, sala 1520.
O São João da Bahia.
Tá, tá, tá,
tá cada vez maior.
Tá, 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 tá.
Tem festa e tem folia em todo canto do estado. Um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia. Seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade, nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Em Pernambuco, abrem-se as rotas para os eixos norte e leste, fazendo as águas do rio subirem, levando acesso à água para 12 milhões de brasileiros em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
O São João da Bahia.
Tá, tá, tá,
tá cada vez maior.
Tá, 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 tá.
Tem festa e tem folia em todo canto do estado. Um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia, ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, arroba Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.